CBN, Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? varandadojequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
São 10 horas e 7 minutos, então voltando aqui com o CBN Campinas, dando essa continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas, hoje no News Truck aqui da CBN Campinas, no restaurante Jovanete Cambuial, lá da Prefeitura aqui da cidade. Estamos recebendo o candidato pelo PRTB, Rogério Parada, a quem já agradece, né, esse contato e pela participação aqui na série de entrevistas. Muito bom dia, candidato.
Bom dia, Paradela, bom dia, Massarelli, bom dia, ouvintes da CBN. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui e contar um pouquinho aí as nossas propostas, as nossas ideias.
Bom dia, candidato. É um prazer recebê-lo em nossos estúdios, no News Truck da CBN Campinas. A partir de agora eu vou fazer a primeira pergunta e assim que eu fizer a primeira pergunta, vai começar a contar os primeiros 20 minutos. Candidato Rogério Parada, por que o senhor quer ser prefeito de Campinas?
Massarelli, eu quero ser prefeito de Campinas e acredito que serei, por realmente ter certeza que eu sou a única ferramenta que tem condições de destruir o mecanismo de escravidão política em que a gente se encontra há muitos anos aqui em Campinas. Esse sistema, né, que utiliza o fundo eleitoral, utiliza o dinheiro público para as campanhas dos principais candidatos, aqueles que aparecem na TV, que estão sempre em primeiro lugar nas pesquisas, esse dinheiro vem, né, da própria população, é o dinheiro fruto dos nossos impostos, do nosso trabalho. Então a população fica trabalhando, recolhendo um valor que é usado em campanhas para botar os mesmos à frente dos olhos do eleitor, ele acreditar que esses são é a única opção, são as únicas opções, acaba votando nas mesmas pessoas e você acaba tendo mais do mesmo continuamente ad eterno. Eu acredito que por ser o único candidato que está fazendo uma campanha diferente, está com um discurso diferente, tem uma proposta diferente, já na essência de não usar dinheiro público, eu não tenho tempo de TV, eu sou totalmente fiel aos meus valores e não devo nada para ninguém. Eu acredito ser, por isso, a única ferramenta capaz de desmontar esse sistema aqui em Campinas da mesma forma que o presidente Bolsonaro fez em Brasília. Então, por isso que eu quero ser prefeito.
Esse sistema que o senhor fala, o senhor é do partido do vice-general Mourão, que é o vice-presidente da República, e também tem uma figura muito carismática, emblemática, né, que é o Levir Fidelix. O senhor é o candidato do Bolsonaro? Se considera o candidato do presidente Jair Bolsonaro? Porque o senhor já disse, o senhor é de direita. O senhor é o candidato que mais se assemelha à candidatura ao presidente Bolsonaro?
Olha, primeiro eu confirmo e reafirmo que sou de direita e conservador, sempre fui, a minha história é essa. Não me transverti de direita nesse momento para tentar ganhar a eleição. E me considero, se você for avaliar a maneira como eu estou fazendo a minha campanha, me colocando, né, frente ao eleitor, me considero sim a pessoa mais parecida com o presidente Bolsonaro, pela maneira que ele fez a campanha dele. Vamos começar pela questão do fundo eleitoral, não vou ficar repetindo isso o tempo todo, mas o presidente não usou dinheiro público na campanha dele, e inclusive ele orientou os eleitores para que não votassem em nenhum candidato que usa o dinheiro público, e eu aqui sou o único que não usa dinheiro público para candidato como prefeito. Então, nessa linha, eu acredito ser, sim, o mais parecido, o mais alinhado com o que o presidente prega.
Candidato, então fazendo esse preâmbulo com a candidatura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi uma candidatura, ou pelo menos uma exposição a esse candidato, que começou muito antes. A gente está falando de 4, 5 anos, em que o candidato Jair Bolsonaro, ou o político Jair Bolsonaro, estava nas redes, conversando com seus correligionários, buscando apoio e criando uma militância. Eu vou aqui dar a minha opinião. Para mim, o senhor é uma novidade para este ano aqui de 2020. Eu não o conhecia como um político. Nós já tivemos conversas lá atrás com o senhor Fernando Sanaz. Mas como político, como um postulante a um cargo ainda no executivo aqui de Campinas, para mim foi uma novidade. Isso não o prejudica para tentar quebrar esse mecanismo que o senhor mesmo diz?
Na verdade, isso não me prejudica, muito pelo contrário. Me ajuda. O fato de eu ser uma novidade, como você bem colocou, Paradela, só vem a confirmar que eu não participo desse sistema, porque senão você já teria visto a minha cara e meu nome, e provavelmente nós já teríamos sido apresentados, né, em questões políticas, eu sou realmente uma novidade. E é isso que me qualifica como uma ferramenta, como eu disse, perfeita para poder quebrar ou desmontar um sistema que utiliza para funcionar aqueles que não são novidade, porque já estão inseridos dentro do sistema, entendeu?
É que eu cito a própria campanha do candidato, então, Bolsonaro, mas ele já é um político experiente. 28 anos no Congresso e também a sua própria política no estado do Rio de Janeiro. Então, ele já estava inserido nesse sistema.
Não tenha dúvida. A minha situação em Campinas, ela é, nesse contexto, olhando dessa forma, ela é diferente. Eu diria que a minha tarefa é muito mais difícil, mais pesada do que foi a do Jair, pelo fato dele já ter, né, uma história política, já ter uma plataforma política, que a gente chama, né? Porque já tinha sido deputado e tudo mais. E no meu caso, eu sou um desconhecido. Aliás, todo mundo que tentou me desmotivar, já eu estou há um ano começando esse trabalho como pré-candidato e depois agora como candidato, todo mundo que tenta me desmotivar vem com um discurso: olha, você faz parte de um partido nanico, não tem tempo de TV, não tem, a gente não, nem tinha pensado no fundo na época, mas já se alinhava com não usar o fundo eleitoral. É uma pessoa totalmente desconhecida, não tem visibilidade, ninguém te conhece. Você não tem capital político, né? Que é isso que se chama. Então, realmente, a minha situação aqui, a minha campanha, ela é bem mais difícil que a do presidente, mas ela é motivada pelos mesmos valores, pelos mesmos objetivos, por isso que eu tenho fé que nós vamos conseguir.
O senhor, como eu disse, né, é do partido do Levir Fidelix, que é candidato à prefeitura lá em São Paulo, e o Levir Fidelix é uma pessoa que surgiu da política com a ideia do aerotrem. E aqui em Campinas nós vamos ter um BRT. É, o senhor já andou de ônibus aqui em Campinas?
Olha, eu já andei de ônibus há muitos anos atrás, mas nos últimos 4 anos eu não andei de ônibus. Se eu falar que eu andei de ônibus, eu estou mentindo para você. Não andei, não.
Se o senhor fosse, por exemplo, o Levir sempre falou nesse aerotrem. Campinas poderá ter um aerotrem, como diz o Levir Fidelix, que é a solução para o transporte, e nunca ninguém deu atenção para ele. Por quê?
É, na verdade, o projeto do aerotrem é um projeto antigo, né, Marcelo? Eu acho que ele já não está... O projeto em si, original...
Ele enterrou o projeto? Hã? Ele enterrou esse projeto?
Sim.
Parou?
Não, sim, eu acho que...
Agora deu.
Eu acho que não se fala mais em aerotrem, né? Existe o presidente Levi Fidelis, que é o presidente do meu partido, ele é uma pessoa muito conhecedora das soluções na área ferroviária, essa questão de aerotrem, de trem, etc. Então, hoje existem, ele inclusive defende a utilização no Brasil de trens rápidos, que são trens para interligar municípios. Até tinha um projeto entre São Paulo e Rio de Janeiro, não sei se vocês se lembram, passava por Campinas, foi um projeto que chegou até quase a viabilidade, um projeto que custava da ordem de 3 bilhões de reais, já tinha gente da iniciativa privada interessada em fazer a PPP, mas aí o governo federal, era o governo PT na época, e o governo federal tentou engordar esse projeto dos 3 bilhões para 7 bilhões, só para você ter uma noção. E aí o pessoal sério, que estava dentro do projeto, acabou dizendo: olha, nós não vamos participar disso, acabou sendo enterrado. Então o presidente Levi ainda defende a utilização, sim, de trens rápidos, mas as soluções para cidades, né, internas, o aerotrem não seria uma solução viável nesse momento.
E a questão do BRT, como é que o senhor vê? O que o senhor pensa na questão do transporte, já que o Levi Fidelix sempre falou da questão do aerotrem, vamos tirar o aerotrem, vamos colocar o trem entre cidades. Qual que é o projeto do senhor para isso?
Deixar claro o seguinte: eu não sou expert nessa parte de trem, né? O presidente Fidelix é.
Não, sim,
mas eu não sou.
Em questão de mobilidade.
A minha área mais de conhecimento é na área de ciência e tecnologia, desenvolvimento e na própria área de administração e gestão. Mas vamos lá. A questão da mobilidade urbana em Campinas é séria. O BRT é um exemplo típico da má gestão, do desperdício do dinheiro e principalmente da falta de governança. Governança é um termo que nenhum pré-candidato e candidato usava até pouco tempo, quando eu comecei a dizer: nós não temos falta de ferramentas de gestão em Campinas. Gestão existe. O que nós não temos é governança. E o BRT é um exemplo típico disso. É um projeto que tinha dinheiro, teve dinheiro do governo federal. Agora, a maneira como ele foi sendo implantado, executado, completamente sem coordenação, sem inteligência, sem mecanismos de liderança, de planejamento estratégico e até de controle da obra, como a obra estava caminhando. Então, o BRT é uma obra importantíssima para Campinas. Eu, particularmente, acho que a região do Ouro Verde do Campo Grande deveria ter sido pensada de uma forma diferente para ter emprego, para ter desenvolvimento do lado de lá da Anhanguera e não ter que trazer essa massa toda de gente através do BRT, porque o BRT veio para solucionar esse problema. Deslocamento de pessoas da região sul-sudoeste para a região centro e leste de Campinas. Por quê? Porque a maioria dos empregos estão aqui, né? Então, nós teríamos que gerar emprego do lado de lá, desenvolvimento econômico, área industrial, para que o cidadão do Campo Verde, do Campo Grande e do Ouro Verde, pudessem trabalhar por lá. Mas, enfim, o BRT é importante, é uma obra, como eu disse, que não teve governança nenhuma. Na nossa visão, isso já foi falado e repetido por todo mundo, a contrapartida da prefeitura demorou a vir, não veio, isso atrapalhou a obra está inacabada. É um problema, um elefante branco que o próximo prefeito vai ter que enfrentar e resolver. Mas, com gente competente, com vontade de arregaçar a manga, e isso é fácil de ser feito. Dá para resolver sim, é só querer. Não pensar em usar essa obra para interesses de alguns grupos econômicos ou para interesses de alguns grupos partidários. Botar essa obra como uma obra para Campinas e terminar, fazer o que tem que ser feito. A gente sabe, por exemplo, eu tive acesso, principalmente ao pessoal do governo federal, que ajudou muito Campinas. Campinas tem o que tem no BRT hoje, e a população não sabe disso. Muito mais pela gestão e interferência de servidores da Secretaria de Mobilidade Urbana Nacional, a Secretaria Nacional ligada à presidência, do que propriamente da Prefeitura de Campinas. Os últimos fases da obra aí já atrasadas, o próprio secretário e gente do staff dele veio a Campinas ensinar a administração de Campinas como fazer, terminar certas partes. Foram identificados vários problemas na área de drenagem. A parte de drenagem, que é aquela parte que você faz embaixo do asfalto, embaixo do concreto, para poder não ceder o asfalto tudo, tem muita irregularidade, nós vamos ter problemas. Se vocês andarem no BRT, ninguém falou isso, mas você vai observar que tem curvas, que a parte de concreto, que é onde o BRT anda, ela tem picos, montanhas, ou seja, o ônibus vai passar ali na curva, repleto de passageiro, aparece até que dá para tombar, de tanto lugar que já cedeu o asfalto, já cedeu o concreto, por problema de drenagem. Então, infelizmente, o BRT tem que ser uma linha de frente da próxima administração, e uma equipe grande, em consonância, inclusive, com esse pessoal do governo federal, para poder vir terminar essa obra com o dinheiro nosso, de contrapartida, mas com a ajuda técnica desses engenheiros que participaram do projeto como um todo.
Aproveitando que a gente está falando do BRT, é uma obra que o próximo prefeito tem que terminar de qualquer forma, e tem que sair do papel a licitação, porque a obra vai terminar, como o senhor citou. Se ela termina sem a licitação, ela vira um elefante branco. Mas, além disso, o que tem que mudar nessa licitação que está emperrada, que o senhor acha que tem que mudar então, porque a obra vai ter que terminar do BRT e a licitação tem que ocorrer, mas ainda pode ser alterada. E o que o senhor acha que deveria ter mudado no BRT? O senhor falou que teve alguns erros, alguns equívocos. O que o senhor acha que nesse projeto do BRT poderia ser diferente?
Olha, o que eu acho que teria que ter mudado no BRT, e já vai de encontro com o que você está falando a respeito do edital de licitação da mobilidade urbana de Campinas, que vai comprometer aí vários prefeitos para frente. A grande questão é a motivação, é o critério que se usa para decidir, para resolver as coisas. Nós temos na nossa administração um viés político muito acentuado. O critério que é utilizado para se definir um edital de licitação, critério que se é usado para tomar decisões nas obras, são critérios políticos, critérios partidários, critérios para privilegiar certos interesses econômicos. O que tem que acontecer? O critério tem que ser eminentemente técnico. Então você tem que ter um grupo de engenheiros, uma equipe, que possa tomar a decisão tecnicamente e que o prefeito avalize isso. Fala, não, vamos em frente, é assim que tem que ser feito. Então, na minha opinião, o que tem que mudar, você falou do edital. O edital tem que ser revisto todinho. Eu tenho dito isso. O mecanismo, a equação que cria o preço da passagem de ônibus, ela leva em consideração uma série de variáveis. Quilômetro, preço do ônibus, uma série de coisas. Esse número que a gente chega aí dos 4,95 em Campinas, que é o mais alto do Brasil, ele tem que ser revisto nesse edital, inclusive. Basta você sentar com pessoas técnicas e mudar essas variáveis, a maneira como você compõe, a metodologia que você usa para compor o preço da tarifa de ônibus. A gente sabe que dá para baixar o preço, sim. Então, na minha opinião, respondendo a tua pergunta, esse edital tem que ser revisto com critério técnico e o BRT tem que ser terminado com critério técnico. Fazendo isso, nós vamos dar para Campinas a melhor solução técnica, que é o que Campinas precisa.
Falando um pouquinho, além dessa questão do transporte público, o senhor já foi funcionário da Sanasa. O senhor foi comissionado?
Sim.
Sim. O que o senhor pretende fazer com a Sanasa? Privatizar? E o que o senhor fala a respeito dos comissionados?
Vamos lá, vou responder primeiro dos comissionados, depois falo da Sanasa. Eu fui comissionado, eu participei de um projeto que envolveu a Sanasa, começou em 2007 e depois passou muito tempo, eu era consultor do CPQD e acabei me envolvendo nesse projeto, nessa época, era um projeto de geoprocessamento, quem vai se lembrar disso, quem for puxar lá atrás vai lembrar, um projeto polêmico também à época. E depois acabei sendo contratado na Sanasa para terminar a questão de utilização de imagens de satélite para fazer esse tipo, que é uma especialidade minha para fazer. Eu fui contratado como um profissional, um técnico, né, com esse critério. Depois eu fiquei mais um tempo lá, o diretor na época era o Cláudio Quercia, para ajudar na parte de telecom, call center da Sanasa, alguns problemas tecnológicos que a Sanasa tinha. E depois veio a questão da cassação do Hélio, e aí eu acabei virando diretor e acabei ficando à frente do processo de reestruturação da empresa. Mas, enfim, eu não sou contra o comissionado. Da mesma forma da pergunta anterior, eu sou contra o critério utilizado para contratar comissionado. Existem alguns setores e alguns trabalhos na administração que, infelizmente, a administração não tem funcionário público capacitado para fazer. Isso ocorre, como qualquer empresa também. E aí é natural que você contrate alguém de fora. Na empresa você pode até terceirizar ou contratar uma consultoria e na administração você vai contratar um comissionado. Mas isso é um caso atípico, é uma exceção à regra e deve ser olhada dessa forma. Na nossa cidade, como em várias outras, nós temos a prática da utilização da contratação do comissionado para acomodar acertos políticos, né? Então a gente tem o toma lá da cá, você enche uma, como é o caso da Sanasa, agora que eu vou passar para ela. Enche a Sanasa de funcionários comissionados, que são diretores de partidos, são presidentes de partidos, são pessoas que nem trabalham, não contribuem em nada e com alto salário. Então, isso eu sou contra. Eu certamente reduzirei já no início da nossa gestão o número de comissionados de forma muito drástica, porque grande parte, infelizmente, dos comissionados que estão hoje na prefeitura não fazem diferença para a administração, só são um peso. E tem mais, vou contar uma história para vocês que eu fiquei abismado. Eu fui distribuir santinho na porta da Sanasa, só para fechar a questão da Sanasa. Sou contra a privatização, tá? Por quê? Eu, como eu vivi lá, eu sei que é uma empresa viável, porém não acho que a Sanasa precise ter 110 milhões de lucro para ser distribuído para a própria prefeitura cobrir rombo do Camprev, cobrir rombo da IMA, outros rombos. O lucro da Sanasa pode ser menor. A Sanasa pode ser, sim, passar por um processo de reestruturação para evitar o desperdício e o desvio de dinheiro, e com isso dá para reduzir, inclusive, a conta d'água, coisa que está no nosso plano de governo e que, aliás, outros candidatos têm agora repetido e copiado. Mas, enfim, então, não sou contra a privatização da Sanasa e vou contar essa história para vocês, que foi eu distribuindo santinho à porta da Sanasa aí na semana passada. A quantidade de carro de luxo importado que eu vi entrar na Sanasa. E não é carro de 50 mil, é carro de 150, é carro de 200 mil. E com uma característica interessante, são carros que têm atrás a propaganda eleitoral da situação. Ou, evidentemente, vamos dizer, dos dois candidatos que estão melhor posicionados nas pesquisas. Então, isso é um indício, eu cheguei a ver carro lá de mais de 300 mil reais. Eu me causa espanto, um funcionário público, nada contra. Pode ser que esse cidadão tenha comprado o carro dele de forma correta, mas pelo menos me causa espanto uma empresa pública, um funcionário público, poder andar com um carro de 350 mil reais. E os funcionários públicos concursados da Sanasa, esses a gente vê que tem a gente faz a estatística pelo carro, né? É até injusto, mas é verdade. São os carros mais modestos, são os carros mais naturais, normais. Então isso me causou muita indignação, tristeza, E eu acho que a gente tem que realmente mexer, mudar tudo isso de forma drástica. Tem que entrar chutando a porta mesmo, não tem outra forma.
Mas essa propaganda ilegal, o senhor não denunciou
com não, esses não carros? Denuncie. Não, eu não acho que seja ilegal a propaganda.
Não, mas o funcionário lá com todos os carros adesivados... Com
não, não são carros da empresa,
não,
são
não,
carros
sim, particulares. Sim, são carros particulares, mas o senhor não acha ruim isso?
Não tinha pensado nisso, Marcelino. Te confesso, não pensei nisso, em denunciar. Não, nem sei se é irregular a também pessoa entrar no estacionamento da Sanasa. Eu acredito que não. É o veículo dela, ela pode botar o adesivo que ela quiser. Eu fui entrar essa semana na 11ª Brigada fazer uma visita ao General Heleno e eu estava com o carro adesivado, tive que voltar para trás porque não deixam nem transitar dentro do Exército, né? Tive que trocar de carro. E agora é uma coisa que você colocou aí, podemos pensar nisso. Boa dica.
Candidato, a gente tem pouco tempo, vamos, 30 segundos, vamos deixar para o próximo bloco, para a gente conseguir desenvolver um pouco mais aqui as perguntas e também a própria resposta, que é o interessante para isso, são as respostas aqui do candidato e as propostas para Campinas. Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco.
Com 20 minutos e 30 segundos que sobraram, esses 30 segundos que sobraram, para a gente continuar com o Parada. Depois do intervalo, agora é a hora do café, né, Paradela?
Exatamente. Vamos lá, são 10 horas 28 minutos.
É bom hoje, viu?
CBN, Eleições 2020.